Pesquisa em 133 cidades vai mapear a incidência do novo coronavírus no Brasil. Estudo mostra que aumento de leitos de UTI e de respiradores é a única alternativa para evitar o colapso do sistema de saúde. Distanciamento social requer cuidados com a saúde mental. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar o trabalho de pesquisadores que estão analisando a velocidade do contágio do novo coronavírus no Brasil e o impacto da doença no sistema de saúde e na saúde mental da população. Vamos conversar com o coordenador de um estudo sobre a prevalência da Covid-19 na população do Rio Grande do Sul. Resultados preliminares desse estudo, que vai ser ampliado para o Brasil inteiro, indicam que o número de infectados pode ser 7,5 vezes maior do que o número de casos oficiais. Vamos mostrar também os impactos que o distanciamento social pode causar na saúde mental da população e a necessidade de aumentar o número de leitos e de respiradores mecânicos para que o sistema de saúde não entre em colapso. Os avanços da ciência para enfrentar a pandemia estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_FAPESP.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco criaram um drone capaz de medir a temperatura de indivíduos à distância. Equipado com uma câmera térmica, o aparelho visualiza aglomerações e passa a medir a temperatura das pessoas. Quanto mais intensa for a cor captada pela câmera, mais elevada é a temperatura corporal. Com isso, é possível verificar se alguém está com febre, um dos sintomas da Covid-19. O drone tem um alto-falante que emite mensagens orientando o grupo a se dispersar. O aparelho já está sendo utilizado em algumas feiras livres do Recife, com apoio de agentes da Defesa Civil. Os dados coletados pelo drone são inseridos em uma plataforma que traça uma radiografia da situação e pode orientar estratégias das autoridades sanitárias de Pernambuco.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O primeiro estudo sobre a prevalência da Covid-19 feito no Brasil está em andamento e deve revelar com mais precisão quantas pessoas já entraram em contato com a doença e os sintomas que sofreram. Por Skype, nós vamos conversar com o epidemiologista Pedro Halal, que coordena esse estudo, e é reitor da Universidade Federal de Pelotas. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Um grande abraço a todos que acompanham a Pesquisa Brasil, esse excelente trabalho que vocês têm realizado. Estamos aqui para divulgar as questões sobre o projeto no Rio Grande do Sul, que foi o pioneiro, depois agora o projeto no âmbito nacional, e todos os assuntos que aqueles que nos acompanham têm interesse.
Muito obrigado, professor. Para começar, bom, tem esse estudo sobre a prevalência no Rio Grande do Sul, que já teve coletas de dados, já tem resultados, inclusive ele vai ser ampliado, vai ser a outro estudo para 133 cidades brasileiras, mas começando pelo estudo gaúcho, como é que ele está sendo feito e que resultados que ele já tem?
Então, primeiro explicando rapidamente a metodologia do estudo gaúcho, ele consiste de 4 fases de coleta de dados com intervalo de 2 semanas entre elas. A primeira fase foi concluída no final de semana da Páscoa, agora, no final de semana do dia 25 de abril, a gente começa a segunda fase dessa pesquisa, pula mais 2 semanas, fazemos a terceira fase, pula mais 2 semanas, fazemos a quarta fase da pesquisa. Então, em cada uma dessas fases, a gente faz entrevistas e testes, teste rápido, em 4.500 pessoas espalhadas por todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. A primeira fase, que já foi concluída, ela teve como principais resultados uma frequência baixa ainda da população com anticorpos. O percentual bruto encontrado foi 0,05%, ou seja, um infectado a cada 2 mil habitantes. Mas, mesmo esse número que parece pequeno, se extrapolado para a população gaúcha, ele significa aí que nós temos, para cada caso notificado, nós devemos ter aí uns 7, 8 casos que não são notificados. Claro que sempre tomando cuidado, que com uma prevalência tão baixa, a gente acaba tendo limites de intervalo de confiança um pouco amplos. Mas, pegando o valor bruto, a gente tem aí essa estimativa de que existam 7 ou 8 vezes mais infectados no Rio Grande do Sul do que as estatísticas oficiais mostram. O outro resultado central da primeira fase do estudo no Rio Grande do Sul, e aí que não tem o problema de prevalência baixa, intervalo de confiança mais ampliado, foram as perguntas sobre distanciamento social. Então nós encontramos aqui cerca de 20% da população relatando que tem ficado em casa o tempo inteiro, cerca de 60% da população relatando que só estava saindo de casa para as atividades essenciais, ir no supermercado, ir na farmácia, outras atividades essenciais, e aí sim, uma última fatia de 20% da população saindo de casa diariamente, que nesse grupo muito provavelmente tem uma fatia que são as pessoas que precisam sair de casa diariamente, porque atuam em atividades consideradas essenciais, e outras, que parece um grupo até pequeno, que não estavam respeitando as regras de isolamento social na época da coleta de dados, que, repito, foi ali no feriado da Páscoa.
E agora, professor, quer dizer, vão ter mais 3 coletas e a ideia é avaliar a mesma coisa e a evolução ao longo do tempo desse contágio, é isso?
Exatamente. A principal ideia desse estudo com inquéritos seriados é que a gente consiga avaliar a evolução na prevalência de infecção ao longo do tempo. Então, temos o segundo inquérito, o terceiro, o quarto, e a gente vai, então, através de uma série de fotos, vai construindo um filme que vai nos dizer, então, quão rápido evoluiu a infecção aqui no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente o mesmo delineamento está sendo agora ampliado para o Brasil inteiro. Então, a gente deve ir a campo pela primeira vez na semana que vem, e o estudo é basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai fazendo fotografias da população em determinados pontos no tempo para que a gente construa aí um filme que mostre o percentual da população infectado, qual o percentual da população que só teve sintomas leves ou que nem teve sintomas e coisas parecidas.
Nós estamos conversando com o epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas. Professor, esse estudo nacional, como é que ele está sendo feito? Quem que está coletando? Tem coleta de sangue e também tem entrevista. Como é que isso vai ser feito? Quer dizer, quem que está indo de casa em casa para fazer esse tipo de trabalho? Em quanto tempo isso é feito? Como é que é essa mecânica da pesquisa?
Não, a logística é realmente um desafio grande nesse tipo de pesquisa. Tanto no estudo gaúcho quanto no estudo nacional, nós contratamos empresas de coleta de dados para fazerem as visitas domiciliares. Essas pessoas são treinadas detalhadamente sobre segurança, uso de EPI, no manuseio do teste rápido, lembrando que nós não estamos trabalhando com sangue venoso, nós não estamos dando laudos, então a gente basicamente faz o testezinho, aquele da ponta do dedo, um teste que é habitual para alguns grupos da população e para outras doenças. E essas equipes, então, elas circulam e fazem aí uma média de 10 entrevistas e testes por dia durante a coleta de dados. No Rio Grande do Sul, cada fase de coleta de dados tem demorado 3 dias. No estudo nacional, o planejamento é que cada fase da coleta de dados dure 2 dias. Exatamente porque a gente não quer que tenha gente sendo coletada na mesma fase em diferentes estágios da pandemia. Então a coleta de dados tem que ser muito concentrada, e por isso essa estratégia de 2 ou 3 dias, para garantir que não tenhamos nenhuma influência da expansão da pandemia sobre os resultados de cada fase.
Professor, e essas 133 cidades, como é que elas foram selecionadas? Elas estão aonde?
Elas estão em todos os estados da federação. O IBGE, na verdade, elas são selecionadas de acordo com critérios do IBGE, né? O IBGE, ele divide o Brasil em 133 regiões intermediárias. E nós utilizamos as cidades principais dessas 133 regiões intermediárias como cidade sentinela. Então é um método de cidade sentinela. Inclusive, a gente não trata essa amostra como uma amostra representativa de toda a população brasileira. Não seria possível logisticamente nesse momento fazer um estudo incluindo municípios menores, áreas rurais. Então a gente usa cidades sentinela, que em geral representam aglomerados urbanos maiores, como fonte de dados para ter uma ideia do raio-x da população com anticorpos no Brasil.
E aí isso vai ser repetido também 4 vezes, como no estudo do Rio Grande do Sul.
Não, no estudo nacional, o que nós temos garantido já de financiamento são 3 ondas de coleta de dados. Mas aí eu acho que tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Brasil, a previsão inicial não vai ser mantida. Eu acho que vão ser feitas mais fases. Já existem grupos nos procurando para financiar tanto uma nova onda de 4 coletas no Rio Grande do Sul, então aumentaria de 4 para 8 fases da pesquisa, quanto no Brasil também. Já se está falando em ampliar a pesquisa pelo menos em mais 3 fases, mudando de 3 para 6. Por quê? Baseado nos resultados e no que a gente está encontrando, que infelizmente a pandemia de coronavírus não parece se assemelhar a uma corrida de 100 metros, ela parece se assemelhar muito mais a uma maratona.
Professor, esse tipo de estudo está sendo feito ou foi feito em outros países?
Na verdade, assim, estudos parecidos, bem menores, estão sendo feitos em outros lugares. Então, eu vou te citar alguns. O que ganhou maior atração na mídia foi o estudo de Santa Clara, nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, saiu um editorial do New York Times detonando com o estudo, porque ele é um estudo feito com voluntários. A amostra não é uma amostra representativa da população que nem a nossa. Estudo com voluntários em algumas áreas não é um problema, mas quando é para estimar uma prevalência na população é um problemão. Então, essa é uma questão. O estudo de Santa Clara encontrou uma prevalência baixa também ali, acho que 2,9%. Na Áustria tem um estudo com 1.500 pessoas que é muito parecido com o nosso. Esse é um estudo populacional e eles encontraram uma prevalência de 0,3%. E olha que a Áustria está ali, do lado do norte da Itália. Depois tem o estudo na Islândia. O estudo da Islândia ele é meio complicado. Ele foi publicado no New England, é um belíssimo trabalho de pesquisa, mas ele tem resultados diferentes. Ele tem uma testagem num grupo menor, que é uma testagem aleatória, de uma amostra representativa. O percentual da população infectada é cerca de 0,7% ou 0,8%. E depois tem os resultados que eles também relatam dos voluntários, que aí é outra coisa, uma amostra bem maior e um percentual bem maior. Então, a Coreia do Sul tem um programa de testagem grande também, mas também baseado em voluntários. E o resultado mais alto que tem na literatura é da cidade de Gangelt, na Alemanha. Não sei se a pronúncia está correta, deve ter alguém nos acompanhando que deve ter um alemão muito melhor que o meu. E lá sim, lá foi um epicentro da epidemia na Alemanha. E eles encontraram 14% da população de prevalência da Covid-19. Então é isso, o que nós temos conhecimento no mundo são esses estudos. Mas só para tu teres uma ideia, nós não temos notícia de nenhum estudo que tenha esse desenho dos inquéritos seriados e nem com o tamanho de amostra que a gente está trabalhando. Então eu te diria que o estudo no Rio Grande do Sul será, pelo menos por enquanto, o segundo maior estudo disponível na literatura sobre isso, e o estudo brasileiro, disparadamente, o maior estudo que é disponível na literatura sobre prevalência de infecção por Covid-19.
Professor, logo que se desenhou esse estudo do Rio Grande do Sul, vocês já publicaram um artigo, um relatório, não sei exatamente, uma correspondência, numa revista científica, quer dizer, foi apresentada uma revista científica e já foi colocada disponível num repositório de artigos em acesso aberto, um repositório de pré-prints. Qual é a importância, nesse momento da pandemia, de se divulgar rapidamente esse tipo de resultado?
Não, nesse eu até conversei um pouco aí com os colegas da FAPESP sobre esse assunto. Em primeiro lugar, assim, existe uma urgência, nós estamos no meio de uma pandemia, então o conhecimento científico ele tem que ser disseminado de forma rápida. Mas eu tenho a compreensão de que esse conhecimento científico divulgado de forma rápida, ele mesmo assim precisa de algumas regras de revisão por pares. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente publicou, foi o protocolo da pesquisa, né? Mas o protocolo da pesquisa a gente achou relevante que fosse publicado com agilidade para que outros pesquisadores, isso aconteceu, tem pelo menos 7 ou 8 grupos de pesquisa no Brasil que estão desenhando estudos baseados no nosso protocolo. Então, a gente achou relevante, mas a gente submeteu a peer review antes. Então, a gente entrou em contato, a Ciência e Saúde Coletiva fez um belíssimo trabalho, eles estão atuando com peer review rápido nesse momento, necessário para o enfrentamento da pandemia, mas com peer review. Eu não sou muito favorável à ideia de publicação sem nenhum tipo de peer review, para isso existem as redes sociais. Eu acho que os artigos científicos eles devem ser disponíveis com agilidade em função da emergência da pandemia, mas submetidos a um processo de peer review.
É só explicando para o ouvinte mais leigo, o peer review é um processo de avaliação do quer dizer, um especialista naquele assunto, ele avalia o que está sendo proposto, o que está sendo apresentado e diz se aquilo faz sentido ou não e evita que se publique achados ou, nesse caso, protocolos que tenham problemas. É isso, né?
Perfeito, é uma avaliação por pares, então o pesquisador ele faz uma pesquisa e ele relata e outros colegas comentam sobre a pesquisa para ver se a pesquisa preenche os requisitos de qualidade e de relevância para ser publicadas no periódico científico que foi escolhido pelo pesquisador.
Professor, o senhor tinha interrompido a sua vida científica, enfim, de seu engajamento em projetos de pesquisa quando o senhor assumiu o cargo de reitor da Universidade Federal de Pelotas há 3 anos. E agora o senhor voltou. Quer dizer, como é que foi essa volta à atividade científica, tendo que cuidar também de todos os problemas administrativos, enfim, de uma universidade funcionando?
Não, olha, o que aconteceu foi o seguinte, foi uma questão de reconhecimento à população, entende? As pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo nesse momento, elas financiaram a minha educação. Eu fiz a faculdade numa universidade pública, eu fiz mestrado numa universidade pública recebendo bolsa, eu fiz doutorado numa universidade pública recebendo bolsa, todos, tanto mestrado quanto doutorado, na área de epidemiologia. Então, alguém que foi formado com o recurso do contribuinte brasileiro na área de epidemiologia, no momento que tu tem uma pandemia no país, é necessário que essa pessoa se coloque à disposição para tentar, através do que aprendeu durante sua formação, ajudar. E é isso que eu estou fazendo. Para mim é uma obrigação ética e moral. Claro que não era o momento adequado, porque era o momento em que eu também continuo sendo, por mais alguns meses, o reitor da Universidade Federal de Pelotas. E ser reitor da universidade no momento da pandemia é uma tarefa que também toma muito tempo, porque a gente está, a UFPEL está, o hospital de referência da Covid em Pelotas é o hospital da UFPEL. As unidades básicas de saúde, a gente está organizando todo o fluxo das unidades básicas de saúde em parceria com a prefeitura, a gente tem grupo produzindo álcool gel, a gente tem grupo produzindo máscara, a gente tem grupo produzindo pia portátil, a gente tem grupo tentando produzir respiradores com base em protótipos, a gente tem grupo da faculdade de enfermagem fazendo todo um trabalho bárbaro na área de saúde mental, e aí eu podia ficar horas aqui falando. Então, assim, eu estou tendo que acumular nesse momento os chapéus de epidemiologista e de reitor. Estou trabalhando mais horas por dia do que jamais trabalhei na vida, mas, por outro lado, me parece que era uma obrigação, que eu não, uma responsabilidade da qual eu não poderia me eximir nesse momento.
Professor, apesar dessa atividade toda, as aulas foram suspensas, não é isso? Como é que vocês estão lidando com a, enfim, ensino à distância, perspectivas de retorno? Como é que vocês estão trabalhando essas coisas?
Não, as aulas presenciais estão suspensas, muito provavelmente elas devem seguir suspensas aí por pelo menos mais um mês. Assim. É muito pouco provável que a gente retorne às atividades aí ainda no mês de maio. Talvez se a gente... Não tem como, nós não temos bola de cristal, mas talvez a partir de junho, julho, a gente volte a ter alguma atividade presencial. Então, o que nós estamos desenhando aí é o que a gente está chamando de um semestre COVID, que é um semestre intermediário. A gente lançou uma chamada para capacitação dos nossos professores em atividades à distância. Mais de um terço de todos os professores da universidade se inscreveram já nessa primeira fase, mostrando que os professores estão engajados na ideia de excepcionalmente trabalharem com o ensino à distância. Então, assim, a gente vai lançar, provavelmente a partir do dia 1º de junho, esse semestre no modelo COVID, que é um semestre com várias atividades à distância, e tão logo seja possível, retornaremos às atividades presenciais, talvez num modelo mais concentrado. Aí ainda estamos em fase de discussão de como conseguiremos dar conta das atividades do ano com o menor prejuízo acadêmico possível.
Perfeito. Nós conversamos com o epidemiologista Pedro Halal, ele é reitor da Universidade Federal de Pelotas. Para saber mais sobre o estudo sobre a prevalência da Covid-19, que está sendo feito a princípio no Rio Grande do Sul, mas vai ser expandido para o Brasil inteiro, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.com. .br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, estou sempre à disposição.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
A empresa de nanotecnologia Nanox, de São Carlos, no interior paulista, e a fabricante paulistana de brinquedos Elka desenvolveram uma máscara respiratória que utiliza uma tecnologia com efeito bactericida, antifúngico e antiviral. Batizada de Otto, ela tem um filtro descartável capaz de reter poeira, aerossóis e agentes biológicos e foi elaborada com um antimicrobiano à base de prata criado pela Nanox, com apoio do programa PIP da FAPESP, que apoia pesquisas em pequenas empresas. A eficácia do antimicrobiano contra o novo coronavírus está sendo testada no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e os resultados devem sair em breve. O dispositivo pode ser uma alternativa às máscaras descartáveis N95 usadas por profissionais de saúde para tratar pacientes com a Covid-19. A capacidade inicial de produção é estimada em 200 mil unidades por mês.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Simulações sobre como o sistema de saúde brasileiro deverá se comportar com o aumento do número de infecções pelo novo coronavírus indicam que a única alternativa para evitar o colapso do sistema de saúde é aumentar o número de leitos e de respiradores. Por Skype, nós vamos conversar com a estatística e demógrafa Márcia Castro. Ela é professora da Escola de Saúde Pública e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e é a principal autora desse estudo. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigada a você. É um prazer enorme.
Para começar, professora, como é que foram feitas essas simulações que apontam o aumento do número de leitos e respiradores como a única saída para evitar o colapso do sistema de saúde?
Então, a nossa ideia fazendo essas simulações era exatamente tentar entender em função da capacidade que existe hoje no sistema de saúde em termos de número de leitos, leitos de UTI e respiradores, e em função das trajetórias de transmissão que nós estávamos observando em cada uma das regiões de saúde que nós simulamos, era um pouco entender em quanto tempo a oferta desses serviços hospitalares se esgotaria, ou seja, em que momento haveria um colapso do sistema de saúde em função da demanda por leitos e respiradores. E o que nós observamos é que se a trajetória da curva não mudasse, a gente teria uma sobrecarga muito cedo, em alguns locais, em abril, meados de abril, final de abril, ou então começo de maio. O que é importante é que nós estamos refazendo essas simulações a cada 3, 4 dias, porque a trajetória da curva ela muda, o que é bom. Em alguns locais ela começa a ficar um pouco mais lenta. Então isso muda qual seria a data em que o sistema se esgotaria. E para fazer isso, a gente usou alguns parâmetros em função do que foi observado na China. Por exemplo, a gente tem duas hipóteses, que a demanda por leitos de UTI pode ser ou 5% dos casos precisam de UTI, que é o que se observou na China, ou 12% dos casos, que é o que se observou na Itália. E aí nós também consideramos, primeiro, que não são todos os leitos que vão estar disponíveis para a Covid, a gente considerou qual é a taxa de ocupação média que foi observada no passado e, portanto, é só a diferença que estaria disponível. E também nós simulamos alguns cenários em função dessa distinção público e privado que a gente tem no Brasil. Então, digamos, o modelo mais próximo da realidade é um em que a demanda ela reflete o percentual da população que tem acesso a planos de saúde. E também nós consideramos uma demanda em que 80% dos casos seriam em pessoas SUS dependentes. Então, você tem uma demanda maior pelos leitos privados. E aí nós simulamos um cenário que é o que aconteceu na Espanha, em que todos os leitos são estatizados e, portanto, a gente passa a ter uma fila única, não há distinção entre público e privado. E à medida que nós fomos atualizando essas estimativas, por exemplo, a gente observou na semana em que acabou leitos de UTI em Fortaleza, nós observamos isso. A gente tem uma estimativa que talvez na última semana de abril, começo de maio, a gente vai ter uma demanda de serviços hospitalares no Rio de Janeiro e a taxa de ocupação já está muito alta no Rio. E aí o que nós começamos a fazer é também simular considerando os leitos de campanha que vão ser abertos. O problema, por exemplo, no Rio, é que esses leitos, a maioria, vão ser abertos no final de abril, por volta do dia 30. E eles tinham que estar abertos antes. Então, o que acontece? A gente tem um cenário em que a gente pode ter uma pressão sobre o sistema, como já está acontecendo em Fortaleza, como já está acontecendo em Manaus. E a abertura dos novos leitos, se ela é muito tarde, no momento que eles abrem, eles já vão estar todos ocupados. Considerando que você tenha pessoas para trabalhar nesses novos leitos que estão abertos, porque não é só o leito, você tem que ter o pessoal também, a equipe médica, com todo o equipamento de proteção para essas pessoas não se exporem a uma condição que é perigosa para eles, né, em termos da infecção. Então, assim, por um lado, a gente tem que expandir a oferta de leitos. Por outro, a gente tem que continuar com o isolamento para tentar diminuir os contatos, para tentar diminuir a transmissão e, portanto, mais casos, mais demanda por serviço hospitalar. E uma coisa que é uma pena é que a gente não tem uma capacidade de testagem. Os exemplos mais bem-sucedidos em realmente achatar a curva, como a gente fala, e diminuir a velocidade da transmissão, são os países que testaram. Então, assim, eu acho que o estudo mostra essa potencial pressão para o sistema de saúde, que é uma situação que a gente deveria evitar ao máximo que aconteça, porque ela gera uma crise humanitária, na verdade, né? Porque você vai ter que fazer escolhas e aí você vai ter gente que vai morrer sem ter tido a chance de ter um atendimento apropriado se ficar doente.
Esse estudo que foi publicado no início de abril, pelo que eu entendi, ele vai sendo rechecado com dados atualizados ao longo do tempo. O que, que mudou? Quer dizer, se conseguiu achatar a curva em alguns lugares? Quer dizer, o que estava previsto aconteceu? Ou aconteceu aonde? Não aconteceu aonde? Como é que vocês foram vendo o que aconteceu com o que tinha sido projetado?
Então, em algumas das regiões de saúde, a gente teve algumas diferenças de alguns dias, ou seja, ficou um pouco, a gente conseguiu retardar um pouco quando é que haveria um esgotamento, e isso indica que a velocidade da transmissão, ela diminuiu um pouco. Então, assim, a gente ainda não pode chegar ao ponto de dizer que a curva achatou significativamente e que a trajetória dos casos vai mudar. Não, a gente, por exemplo, você pega o exemplo do Rio, a gente ainda não chegou no pico. mas a gente está indo talvez numa velocidade, ou pelo menos estava indo numa velocidade um pouco mais lenta no pico. O problema é o seguinte, é que quando o vírus chega nas periferias, nas áreas de maior densidade populacional, então a transmissão realmente se intensifica. E aí a gente observou isso novamente, a gente observou isso em Fortaleza, o vírus entra nas áreas que são densamente povoadas, onde você tem muitas pessoas morando dentro de um domicílio, onde você tem uma situação de vulnerabilidade enorme. Por exemplo, a principal recomendação para você se proteger contra o vírus é lavar as mãos com sabão por 20 segundos. Mas e se a pessoa não tiver acesso regular à água? Você não vai poder lavar a mão. Então, você tem, além disso, você tem aquelas pessoas que dependiam do trabalho informal na economia e que talvez nem tivessem cadastradas no cadastro único. Então, essa pessoa não vai ser elegível para os programas sociais que vão ser dados pelo governo agora, no momento da pandemia. Então, você tem um cenário de alta concentração populacional, baixa infraestrutura e uma população que não só é vulnerável, como pode ser invisível. Então, não há como você praticar isolamento social num cenário como esse, a não ser que hajam programas de atenção especial a essa população, de tal forma que elas possam ficar em casa, mas ter comida para comer todo dia. Então, assim, a gente vê uma pequena mudança, mas o grande receio agora é à medida que a transmissão chega nas áreas da periferia, chega nas comunidades, você pode ter uma velocidade em termos de número de novos casos e demanda por serviços que pode ser muito alta em função do volume populacional que pode se infectar.
Nós estamos conversando com a estatística e demógrafa Márcia Castro, ela é professora da Escola de Saúde Pública e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Professora, como é que a distribuição de leitos hospitalares e de vagas na UTI no Brasil é homogêneo? Como é que vocês enxergam isso?
Não é homogêneo, né? Quer dizer, na verdade, se a gente olha, por exemplo, para o indicador de número de leitos hospitalares a cada 1.000 pessoas, talvez o pior estado em termos de leitos por 1.000 pessoas é o Amapá, o segundo é o Amazonas. Então, por exemplo, se você pega o total de casos e o total de óbitos reportados no Brasil, o primeiro estado é São Paulo, mas é o volume. São Paulo tem a maior população. Então, não é uma surpresa que eles também tenham o maior número de casos e o maior número de mortos. E o primeiro caso foi reportado em São Paulo, em 26 de fevereiro. Mas quando a gente divide esses números pela população, então a gente, ao invés de ficar olhando para número de casos e número de mortes, a gente olha para casos por 100 mil pessoas e mortes por 100 mil pessoas, o número um é o Amazonas, não é mais São Paulo. Então, o que a gente tem? A gente tem uma distribuição de leitos que não é uniforme, a gente não tem uma distribuição uniforme também de médicos, né? Então, novamente, se você olha médicos por 1.000 pessoas, você tem os menores indicadores novamente no Amapá e no Amazonas também, quer dizer, os menores na região amazônica. Então, assim, você tem uma má distribuição de leitos, uma má distribuição de médicos, e aí, se você começa a olhar para essas desigualdades, por exemplo, 43% da população que vive na região amazônica não tem acesso à água. 65% da população do Amapá não tem acesso à água. Então, é uma combinação de fatores que retratam a desigualdade do Brasil, né? Então, assim, o Brasil consistentemente tem um alto nível de desigualdade. Então, o que acontece? O vírus, ele não discrimina ninguém por cor ou por renda ou por onde a pessoa mora. Ele não discrimina ninguém, mas ele expõe desigualdades locais em cada um dos países. Então, isso não é só no Brasil, está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Tem várias cidades que você vê a distribuição da população por raça. Então, você tem, digamos, 30% da população é negra. Entretanto, você tem quase 70% das mortes por Covid entre negros. Novamente, o vírus não está discriminando por cor, mas ele está expondo essas desigualdades intrínsecas à sociedade, que elas se revelam na hora que você tem uma pandemia dessa. E no Brasil não está sendo diferente. É, a gente, ele está deixando muito claro o impacto que essas desigualdades têm no momento de epidemia de uma doença transmissível como é o coronavírus.
Quer dizer, nesses lugares as pessoas se contaminam mais e também têm menos assistência? São as duas coisas ao mesmo tempo?
Então, não é que elas se contaminam mais, né? Quer dizer, elas estão expostas da mesma forma que outros, mas elas têm menos alternativas ou menos chances de poder se proteger como outras pessoas, de poder praticar todas as medidas que o governo está falando. Então, assim, há medidas protetoras que essas pessoas não têm como fazer. Isso inclui o isolamento. Algumas dessas pessoas não podem ficar isoladas em casa porque elas têm que prover de alguma forma para botar comida no prato para a família. E agora, o atendimento que elas têm pode ser um pouco deficiente, principalmente se você chega numa situação como essa, em que o sistema de saúde está sobrecarregado. Outra coisa que é importante lembrar é que em algumas situações começa a circular um medo de que se você for no hospital é quando você vai se infectar. E a gente já ouviu histórias nesse sentido em alguns locais no Brasil, Fortaleza foi um deles, e aí o que você começa a ter? Você começa a ter morte sem ter tido caso, porque a pessoa nem foi procurar atendimento quando começou a ter os primeiros sintomas. Então, é uma combinação de fatores que acabam levando com que essas pessoas venham a ter uma mortalidade maior.
Nós estamos conversando com Márcia Castro, professora da Escola de Saúde Pública e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Professora, e os hospitais de campanha, eles são uma alternativa boa? Como se avalia o papel deles nessa pandemia?
Eles são importantíssimos e eu acho que uma coisa que, novamente, vai diferenciar como cada estado, como cada município vai conseguir mitigar os efeitos da epidemia, em que momento essas ações foram tomadas. Então, por exemplo, a melhor maneira é você planejar antecipadamente. Então, essa é a grande questão. Abrir os leitos é extremamente importante, porque você tem uma expectativa que, com a rapidez da transmissão, você tem uma demanda muito mais alta do que a oferta de serviços. Mas se você abre esses leitos no momento em que o sistema já está em colapso, o que vai acontecer? Os leitos vão ser abertos e já vão ficar totalmente lotados imediatamente. Então, eles vão dar uma aliviada na fila, mas eles não vão resolver o problema por completo. E a outra coisa é que não é só abrir o leito, é garantir que você vai ter profissionais de saúde suficientes para poder trabalhar nesses locais onde você está abrindo os hospitais de campanha. Então, assim, não dá para falar em vamos abrir 5 mil leitos, mas cadê as pessoas para trabalhar nesse leito? Cadê o equipamento de saúde, o equipamento de proteção para esses médicos e esses enfermeiros poderem usar para eles não se exporem a uma transmissão? Então, assim, é um conjunto de fatores que tem que estar alinhado e que tem que ser feito de forma antecipada. Senão, o que acontece? A gente vai começar a trabalhar naquele esquema de brigada de incêndio. Então, você vai lá porque ali está pegando fogo, agora você vai ali que ali está pegando fogo, mas você nunca está prevenindo o incêndio de acontecer.
Professora, como é que a senhora vê essa pressão que tem aqui no Brasil e nos Estados Unidos também para se reabrir o comércio, flexibilizar o distanciamento social no momento que a epidemia está aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos?
Eu acho muito preocupante, porque o que acontece tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil é que não há um discurso unificado dos diferentes níveis de governo. E isso é muito difícil quando você está tentando a adesão da população, quando você está tentando que todo mundo trabalhe em função de um único objetivo, de forma solidária, porque é isso que esse momento demanda, que as ações sejam solidárias, porque a gente não vai conseguir sair dessa se não for um trabalho conjunto, um esforço conjunto de todo mundo. Então, assim, o fato que você tem mensagens totalmente desconexas dos diferentes níveis de governo, isso é um problema seríssimo. E, além disso, você tem uma pressão vindo de empresários que querem que a economia volte ao normal. E eu acho que tem várias coisas aí que a gente tem que entender bem. A primeira é que você não vai ter um desenvolvimento econômico se você tiver um sistema de saúde que está em colapso, se você tiver uma população ficando doente, porque isso afeta o capital humano. E sem capital humano você não tem desenvolvimento. Então, assim, se os adultos estiverem doentes, ou se eles não estão doentes, mas eles têm que cuidar dos familiares que estão doentes, ou eles não vão poder ir trabalhar porque eles tiveram contato com uma pessoa doente e aí vão infectar todo mundo. Então, veja bem, tem um custo enorme que não é só reabrir e a economia vai voltar ao normal e tudo vai ficar bem. Reabrir de forma antecipada, de forma precipitada, a gente vai ter outra onda e ela pode ser até pior do que a primeira. E o problema é que se você começa a abrir e fechar e ter múltiplas ondas, que é possível, tem um estudo muito, muito bem feito, que foi publicado na revista Science, mostrando exatamente isso, o que, que você vai ter? Você vai chegar a um ponto que ninguém mais sabe o que fazer, ninguém mais acredita no que é melhor de ser feito, e aí você não consegue mais fechar. E aí é um caos, nitidamente vira um caos. Então, eu acho que assim, eu acho que as pessoas, primeiro seria ótimo se a gente tivesse uma mensagem única, e ainda que isso seja impossível, considerando o momento político, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eu acho que é importante que as pessoas deem valor à ciência, porque não há como a gente sair de uma pandemia como essa sem usar os conhecimentos científicos, usar as descobertas científicas que estão sendo feitas. Não vai ser com achismo, não vai ser com coisas fictícias que andam circulando por aí. A gente tem que dar valor à ciência, a gente tem que ouvir as pessoas que estão tentando entender os dados da melhor forma possível, e é um desafio enorme, porque os dados que são publicados, eles são subnotificados. A gente tem uma parte da subnotificação é porque demora a ser reportada, outra parte é porque é uma pressão enorme. Então, assim, tem morte que não está sendo codificada como COVID, talvez tenha internação que não esteja sendo codificada como COVID, e além disso você tem as pessoas que não têm sintoma nenhum. Então, é um cenário complexo, mas apesar disso, tem um esforço enorme dos pesquisadores, está acontecendo uma colaboração belíssima entre os pesquisadores para tentar gerar conhecimento e gerar evidências que realmente possam informar as decisões, mas é preciso uma liderança forte, uma liderança firme, que acredite em ciência para poder tomar decisões. Ainda que algumas dessas decisões sejam, digamos assim, não o que os empresários queiram, não o que alguns níveis do governo queiram, mas que são decisões que vão salvar vidas e que vão ser importantes para garantir o bem-estar da população.
Professora, só para encerrar, esses dados, essas simulações que vocês têm feito, eles estão abastecendo as autoridades aqui no Brasil? Quem que está acompanhando isso?
A gente continua rodando exatamente para as secretarias que tiveram interesse nesses resultados, e é exatamente por isso que a gente está gerando a cada 3 dias e passando esses dados para as autoridades, e da melhor maneira possível, pessoas com quem a gente compartilha esses dados estão tentando fazer com que essas informações guiem decisões políticas que estão sendo feitas a nível de município. Então, é por isso que a gente não está rodando para todas as áreas, mas a gente está rodando para aquelas que demonstraram interesse e que veem o valor científico nessas simulações para poder guiar as ações que eles estão tomando.
Quer dizer, são alguns estados e alguns municípios, é isso? O governo federal, não?
Tudo que eu envio para as secretarias, eu compartilho com o Ministério, mas o que a gente tem que entender é que o Brasil tem um sistema descentralizado e as decisões estão sendo tomadas por prefeitos e por governadores. Há diretrizes que elas vêm do Ministério, vêm do governo federal, mas as decisões locais não são tomadas pelo Ministério. Isso não é a característica do sistema descentralizado que a gente tem no Brasil.
Nós conversamos com a estatística e demógrafa Márcia Castro, professora da Escola de Saúde Pública e chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre as simulações feitas para avaliar como o sistema de saúde brasileiro deve se comportar durante a pandemia, leia a reportagem de Marcos Pivetta no site revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O isolamento social é a principal estratégia no combate ao novo coronavírus, mas com o isolamento vem a preocupação com a saúde mental dos indivíduos. Para falar sobre os possíveis impactos psicológicos do confinamento e apontar atitudes que podem contribuir para a sanidade mental da população nesse período, nós vamos conversar com Débora Suchek, professora do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, obrigada a vocês pelo convite, é o maior prazer estar aqui com vocês conversando.
Professora, para começar, só para a gente definir, que tipo de consequências o isolamento social pode causar na saúde mental, das pessoas?
Fabrício, para responder essa pergunta, primeiro eu queria definir exatamente a situação que nós estamos vivendo agora. Eu não chamaria a situação atual de isolamento social. O que está acontecendo agora é um distanciamento social. O isolamento social implica em cortar todos os tipos de comunicação que um indivíduo tem com outro indivíduo. Não precisa nem ser com a sociedade, mas com um outro indivíduo. Eu não considero a situação atual como um isolamento social. De fato, nós estamos conectados com várias pessoas o tempo todo. Prova disso é a nossa conversa agora. Então, eu não considero isso um isolamento social. O isolamento social tem consequências gravíssimas para a saúde mental do indivíduo. Imagina uma espécie como a nossa, seres humanos, que são que são indivíduos sociais, que têm todo tipo de comunicação com outro indivíduo, com um coespecífico, cortada. Óbvio que isso vai acarretar gravíssimas consequências para a saúde mental desses indivíduos. Então, eu gostaria muito de começar uma campanha anti-nomenclatura isolamento social, porque o que nós estamos vivendo não é isolamento social, é um distanciamento físico, não é nem social, ele é apenas físico, é um distanciamento físico. Nós não podemos tocar, beijar e abraçar outros indivíduos. Mas nós estamos nos comunicando o tempo todo com os nossos amigos, familiares, alunos. Isso não é isolamento social.
E professor, então reformulando, assim, pensando nessa definição que a senhora deu, que tipo de problema isso acarreta, que tipo de cuidado é preciso tomar?
Bom, algumas pessoas realmente se ressentem bastante dessa limitação que está sendo imposta, né? Mas muitos indivíduos não são tão afetados assim por essa situação. O que eu acho que a situação atual está criando, primeiro existem alguns fatores que são estressantes. Um deles, talvez o mais estressante, é a dificuldade em se estabelecer quanto tempo isso ainda vai durar. Essa imprevisibilidade de quanto tempo isso ainda vai durar é muito estressante. Algumas pessoas não conseguem lidar com essa, eu vou colocar entre aspas aqui, eu estou fazendo as aspas, liberdade ou falta de rotina. Isso dificulta muito a vida de algumas pessoas. Para isso, eu sugiro que esses indivíduos criem suas próprias rotinas e obedeçam a essas rotinas. Um outro fator que eu acho que é um pouco estressante é a própria ameaça da doença. Apesar de no início ter se restringido muito a vulnerabilidade a grupos de risco, hoje em dia a gente sabe que isso não é mais verdade. Nós vemos notícias de pessoas jovens que não eram, nunca pertenceram ao grupo de risco, também estão morrendo dessa doença. Isso causa um impacto muito profundo, é um medo real de algo que a gente não sabe de onde vem, não se sabe se é só pelo perdigoto ou está em contato com uma pessoa doente, mas pode ser pelo ar, ninguém sabe. E uma outra coisa é que os nossos próprios coespecíficos se tornaram fontes de ameaça para nós. Porque a gente não sabe, os indivíduos assintomáticos, eles podem ser fontes de contaminação sem saber, sem nós sabermos também. Então é uma situação muito incontrolável e a falta de controlabilidade e a falta de previsibilidade são as duas principais definições de uma situação de estresse em que a gente não sabe muito bem como agir. E esse estresse está se tornando crônico. Faz mais de um mês que nós estamos sob essa ameaça e algumas pessoas estão lidando muito bem com isso, outras pessoas estão lidando muito mal com isso, que também é uma característica própria do estresse. A variabilidade individual ou a forma como cada indivíduo lida com essas situações de desafio é uma característica muito pessoal.
Nós estamos conversando com Débora Suchek, ela é professora do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Professora, a senhora falou a princípio enfim, que as pessoas precisam organizar suas rotinas. Que tipo de atitudes elas devem tomar para tornar essa situação mais fácil e para prevenir o estresse e ansiedade, pensando em dicas práticas?
Por exemplo, o fato de muitas pessoas já não passarem uma hora e meia, duas horas no trânsito, ganha um tempo incrível para elas, né? E isso poderia ser revertido em alguma atividade que dê prazer para a pessoa. Leitura, ouvir música. Eu, por exemplo, comecei agora a jogar quebra-cabeças no celular. E eu vou te dizer, é quase mindfulness, porque precisa de uma concentração tão grande e um foco tão grande no presente que realmente eu não consigo ficar caraminholando sobre as desgraças que estão vindo aí com o Covid-19. O próprio mindfulness, né, existem algumas práticas que ajudam muito o indivíduo a focar no presente e isso reduz muito o estresse e a ansiedade. Se a gente pensar que a ansiedade é um transtorno mental em que o indivíduo está sempre pensando no futuro, o que, que vai acontecer, por que, que eu não consigo, será que isso vai ter maior impacto na minha vida? Quer dizer, o indivíduo ele está sempre vivendo o futuro, ele nunca está presente na situação imediata. E o mindfulness, ou mesmo jogos de concentração, qualquer coisa que faça com que o indivíduo foque naquele momento presente, ajuda muito a reduzir o estresse e a ansiedade.
Professora, a senhora está falando do mindfulness, mas talvez o ouvinte leigo não saiba do que se trata.
Claro. O mindfulness é uma espécie de meditação em que o indivíduo tem que focar no momento presente. Então, é uma meditação com um objetivo muito específico, que não é o de limpar a mente, mas sim focar no presente, no momento presente. Não ficar pensando no passado e não ficar tentando prever o que vai acontecer no futuro. Existem vários trabalhos que mostram que a prática de mindfulness ajuda muito na redução de estresse e ansiedade, também no abuso de drogas. Então, é uma prática que aumenta muito a resiliência, aumenta muito a resistência dos indivíduos ao estresse.
Professora, por que as pessoas são diferentes? Acho que a pergunta, evidentemente, não tem resposta, mas por que tem gente que tem facilidade em fazer isso e outras que não?
Os estudos apontam que existe uma interação entre a carga genética do indivíduo e a história de vida dele, na determinação da vulnerabilidade ou da resistência aos transtornos mentais. Então, por exemplo, existem indivíduos que têm uma genética que favorece o surgimento ou o desenvolvimento de transtornos emocionais quando esse indivíduo é exposto a um estresse crônico. Por outro lado, indivíduos que tiveram uma infância saudável, com uma família que dá com muito suporte, indivíduos que têm uma rede de amizades ou de suporte social muito consistente, muito forte, também estão protegidos contra o estresse. Então, eu vou dar um exemplo, que geralmente eu dou esse exemplo em aula, que é o Harry Potter. O Harry Potter, ele passou por muito estresse na infância. Ele perdeu os pais muito cedo, ele foi criado por uma família que detestava ele, que, portanto, não dava nenhum suporte para ele, nenhum cuidado necessário durante a infância, mas ele descobriu uma rede de apoio, de amizade, quando ele tinha 11 anos e foi para a escola de magia, que o ajudou muito a enfrentar todos os tipos de estresse que ele enfrentou depois, que foi a briga dele com o Voldemort, né? Era uma questão de vida ou morte. Então, eu gosto de dar esse exemplo, e eu dou esse exemplo em aula, porque um indivíduo mais vulnerável não teria condições de enfrentar todo esse tipo de estresse sair mais ou menos ileso disso. Então, provavelmente ele tem uma carga genética muito boa e também teve um grupo de suporte muito importante para manter a sanidade mental dele, né? Então, o Harry Potter é um bom exemplo para mostrar como o suporte social é importante para reduzir as consequências do estresse.
Como, professor, e como buscar esse suporte? Quer dizer, numa situação como essa de distanciamento físico, né?
Então, o distanciamento físico é realmente um problema que agora não é possível contornar. Mas o suporte social, ele permanece, apesar da ausência do contato físico. Claro que o contato físico é importante porque vai estimular a liberação de fatores que aumentam a resistência ao estresse. Mas olhar uma pessoa que você gosta, estar em contato, conversar com seus amigos, tomar um vinho à distância, comer uma pizza à distância, todas essas atitudes que procuram trazer um pouquinho de normalidade para essa situação muito peculiar, eu acho que podem ajudar bastante. Não deixa de ser um apoio social, não deixa de manter a rede, né, de apoio social, apesar de que o contato físico agora é totalmente inadequado, né?
Nós estamos conversando com Débora Suchek, ela é professora do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo. Professora, a senhora tem alguma dica específica para quem tem criança pequena ou tem idosos em casa?
Esse é o chance, né, da questão. As crianças precisam de atividade, né? Elas precisam e precisam de uma atividade física também, que gaste energia. Na verdade, essa situação toda trouxe uma proximidade, né, dos pais com seus filhos que diariamente não acontece, né? Então, jogos, livros de pintura. Eu acho que tem tantas atividades que podem ser realizadas pelas crianças em conjunto com seus pais, que essa seria uma oportunidade única, né, dos pais interagirem mais com suas crianças numa qualidade, uma qualidade de interação maior. Em relação aos idosos, eu acho é uma população que realmente pode sofrer mais com essa questão do distanciamento social, porque são pessoas que podem não ter tanta familiaridade com a internet ou não recorrer a todas as fontes e recursos que a internet e a mídia podem trazer.
Para finalizar, eu queria lhe perguntar, é possível prever mudanças no comportamento das pessoas depois que a pandemia passar?
Olha, prever mudanças é sempre difícil fazer previsões, mas eu acredito que esse período, pelo menos com muitas pessoas que eu tenho conversado, tem comentado comigo que vem pensando muito sobre o que é realmente importante na vida da gente. Eu acho que alguns comportamentos serão modificados. Por exemplo, o fato de nós podermos nos reunir remotamente, não haver mais a necessidade exclusiva de fazer reuniões presenciais. Uma outra coisa que para a universidade talvez seja bem interessante é o fato de que agora os professores estão obrigatoriamente treinando formas diferentes de ensino, né? Recorrendo mais ao ensino remoto. Eu, particularmente, nunca imaginei que fosse possível ou tão eficiente, e estou vendo que é bem eficiente. Então, eu acho que vai haver algumas mudanças de atitude, sim. Outra coisa que eu acho que as pessoas vão ficar um pouco mais empáticas, isso é uma coisa que pode melhorar muito a sociedade. Então, as pessoas estão pensando mais no outro, nas dificuldades que outras pessoas passam durante esse período de distanciamento social. E eu tenho esperanças de que esse momento vai despertar, na maioria das pessoas, uma compaixão e uma forma mais humana de enxergar o outro, né? Eu gostaria muito que isso acontecesse de fato e que não fosse transitório, não fosse apenas logo depois, né, que perdurasse por pouco tempo depois que as coisas voltarem à normalidade. Eu acho que a gente não deveria voltar ao normal. Eu acho que a gente deveria voltar diferente do que era o normal antes dessa pandemia.
Perfeito. Nós conversamos com Débora Suchek, ela é professora do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Para saber mais sobre os impactos psicológicos do distanciamento social, leia a reportagem de Cristina Queiroz no site revistapesquisa.fapesp.com.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Fabrício, eu queria muito agradecer o convite e deixo aqui, estou à disposição para ajudar no que for necessário.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. Em respeito à orientação para a população ficar em casa devido à pandemia do novo coronavírus, o programa foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.